Bom dia. Vamos abrir a boa palavra de Deus em Colossenses inicialmente. Colossenses no capítulo 4. E eu gostaria, meus irmãos, de meditar com os irmãos nesta manhã, Colossenses capítulo 4, nós leremos os versos 3 e 4. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã sobre o valor da intercessão. O valor da intercessão. Vamos abrir a palavra de Deus então, Colossenses 4, 3 e 4, diz assim a boa palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Tua palavra sobre nós, a Tua direção. Pedimos, Senhor Deus, o Teu Espírito conduzindo cada vida aqui. Aquelas pessoas que nos acompanham agora pela internet, que sejam ricamente abençoadas pela mão poderosa do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana, nós tivemos uma semana muito abençoada aqui para a vida de nossa igreja, e um dos momentos que me marcou foi uma fala do pastor Isaac no culto de quarta-feira. Nós tivemos um culto aqui na quarta-feira maravilhoso, culto maravilhoso na quarta-feira. Deus nos abençoou muito aqui quarta-feira. E numa das palavras aqui do pastor Isaac, ele disse assim, que muitas vezes, numa hora de libertação de alguém, numa hora que nós estamos ministrando sobre alguma vida que está oprimida, o próprio espírito demoníaco diz que não fez o que desejava fazer na vida da pessoa, porque tem muita gente orando por ela. Várias vezes isso acontece. E, meus irmãos, no que se refere à intercessão, esse é um assunto que deve muito nos chamar a atenção. Eu me recordo que, com relação a interceder, a orar por alguém, um ensinamento que eu recebi quando era adolescente e que também ficou muito vivo na minha mente, foi quando o pastor Samitipit, pregando sobre oração, num congresso sobre oração, ele disse assim, quando nós intercedemos por outras pessoas, Deus abençoa mais a nossa vida do que a vida do outro ainda. Então você é mais abençoado quando ora por outras pessoas, muitas vezes, do que por quando você ora por você mesmo. Nós temos, meus irmãos, uma capacidade de fazer assim na oração, uma limpa geral, uma verificada geral, de quase tudo que nós estamos precisando, mas geralmente, meus irmãos, nós deixamos muita coisa que nós precisamos orar por nós mesmos, nós deixamos sem orar. Transformação de caráter, por exemplo, é algo que nós oramos pouco. Sempre que nós estamos orando, principalmente em público, nós oramos ou por família, nós oramos por porta de emprego, mas é difícil ouvir uma oração assim, Senhor, muda o meu caráter. Muda a minha personalidade. Então nós precisamos aprender tanto sobre oração, meus irmãos, tanto, que até quando oramos por nós, parece que nós ainda estamos orando com um pouco de falta de sabedoria, pedimos coisas que não têm tanto valor quanto outras. No que se refere à intercessão, a orarmos por outras pessoas, orarmos pela família, orarmos pela igreja, nós descobrimos algumas coisas na Bíblia que são maravilhosas. Primeira que eu queria destacar é que a intercessão, ela tem muito valor, porque ela abre portas para a chegada do Evangelho. Você note que Paulo, esse primeiro texto que nós acabamos de ler, ele diz: ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Paulo estava preso, e o objetivo dele era pregar o Evangelho preso ou solto. Porque você sabe que se o Evangelho está dentro de você, você pode estar preso, mas está livre. Se o Evangelho não está na sua vida, você está solto, mas está preso. Paulo, preso, está agora pedindo à igreja que orasse por ele com um objetivo. O objetivo que Deus abrisse uma porta para o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho só chega na vida da pessoa por meio de uma porta aberta por Deus. Se Deus não abrir uma porta, se Deus não mostrar um caminho, não criar uma oportunidade, o Evangelho não chega na vida da pessoa. Às vezes isso chega de modo que nós nem conseguimos compreender direito, e um modo que nós nunca nem imaginamos. Nós não calcularíamos que aquilo iria dar uma oportunidade ao Evangelho, mas dá. Irmãos, quando nós apresentávamos o programa de televisão, em parceria com a Igreja do Recreio, nós recebemos uma carta de uma mulher, que morava, se não me falha a memória, em São Gonçalo. E ela mandou uma mensagem dizendo que teve uma grande experiência com Deus. Ela estava decidida a tirar a própria vida. E se não me falha a memória também, ela havia tomado uma decisão muito séria com relação à sua família, ligada a isso também. Ela pegou e resolveu ligar a televisão. E ela, na cabeça dela, na mente dela, ela criou uma situação muito perigosa. Ela condicionou o que estaria passando na televisão com a decisão dela. Eu não sei explicar isso muito bem, mas ela ligou a televisão, falou que não ia mudar de canal, e se tivesse lá passando que uma notícia de assalto, de violência, ela iria interpretar que era para ela cometer uma violência contra a vida dela. Se estivesse passando, sei lá como é que ela ia fazer. Eu sei que quando ela ligou a televisão e aumentou o volume, estávamos eu e o pastor Vander falando alguma coisa de bênção e etc., e dizendo: talvez você esteja até pensando em tirar a sua vida. Irmãos, são situações que Deus abre uma porta. Qual foi a porta naquela hora? A porta foi a mensagem através da televisão, que não havia ninguém ali perto dela, ninguém ao lado dela. Mas uma porta, uma chance para a pregação do Evangelho. Na sua família, a porta para a pregação do Evangelho, ela poderá se abrir pela intercessão, pelas orações. É uma pessoa que Deus coloca na vida do seu sobrinho, uma pessoa que Deus coloca na vida do seu filho, uma pessoa que Deus coloca na vida da sua esposa, do seu marido. E através daquela pessoa, porque muitas vezes, irmãos, aquele ditado que santo de casa não faz milagre, aquele ditado às vezes é verdadeiro. A pessoa não escuta quem é de casa. Aí vem uma outra situação. Aí um jogador de futebol se converte, faz um gol lá e aponta para o céu assim. Aí aquele menino que não escutou o pai, que não escutou a mãe, que não escutou ninguém, olha para o jogador apontando para o céu assim. Daqui a pouco ele vai jogar bola lá, vai brincar de bola, ele faz um gol, ele aponta para o céu também. E Deus faz um negócio na cabeça dele difícil de entender. E ele começa a se voltar para Deus. Porque descobre que o jogador se converteu, porque descobre que aquela pessoa... Irmãos, são coisas que Deus faz, que nós não podemos imaginar. Uma porta para o Evangelho que aconteceu aqui na nossa igreja, uma ocasião, foi o término de um namoro. uma membro de nossa igreja namorava um rapaz muito bom. E ela gostava muito dele. E ele gostava muito dela. Aquele rapaz estava encantado com aquela família toda. Porque você sabe que às vezes a família toda é assim... É uma família maravilhosa, uma família encantadora. O rapaz estava impressionado com o pai, com a mãe, com a cunhada. E eles todos crentes. Mas a menina colocou no coração que ela não iria prosseguir no namoro num jugo desigual. E foi muito difícil para ela, mas ela o chamou e terminou o namoro. Terminou o namoro. E ele perguntou, mas você não gosta de mim? Não, eu gosto muito de você. Você não confia em mim? Confio em você. Mas eu tenho um propósito na minha vida, que é esse, esse, esse. Terminou o namoro. Foi uma porta para a pregação do Evangelho tremenda, meus irmãos. Por quê? Porque o rapaz, terminado o namoro, ele ficou arrasado. Mas ele não o interpretou mal, ele não começou com aquela ideia de que, ah, isso é preconceito, crente se acha melhor do que os outros. Ele não pensou nada disso, porque crente não pensa isso. E ele procurou a nossa igreja aqui, e começou a escutar o Evangelho aqui, e se converteu aqui. É uma porta que Deus abriu, que talvez alguém pudesse pensar assim, não, isso seria o fechamento de uma porta, porque a moça muito apaixonada podia pensar, não, eu tenho que evangelizar através do amor, através do beijo, do carinho. Irmãos, nós evangelizamos, nós abrimos portas para o Evangelho através da obediência a Deus. Através da obediência. Portas que se abrem, oportunidades. Então, Paulo está dizendo, orem por isso, orem por nós, para que se abra uma porta para a pregação do Evangelho. Quando nós oramos, Deus abre as portas. Amém? Uma outra coisa, meus irmãos, um outro valor grande, que tem intercessão. Em Atos, no capítulo 12, tem uma linda história da igreja orando. No verso, Atos 12, verso 5. Atos 12, 5. Atos 12, 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso na prisão, no verso 5, mas a igreja fazia o quê? Orava, mas vamos usar todas as palavras do texto. A igreja orava intensamente. Irmãos, Herodes resolveu maltratar os cristãos. Mandou matar Tiago. E os irmãos sabem que Tiago foi um importante líder da igreja de Jerusalém. Ele é o Tiago, irmão de Jesus. Jesus teve um irmão que foi morto por causa do nome dele, Jesus. Então, Tiago foi morto, os crentes sendo maltratados. Então, Herodes vai e manda prender Pedro também, que era outro grande líder da igreja. Quando prende Pedro, o que a igreja começa a fazer? Começa a interceder. Meus irmãos, quando o diabo vem com fúria, a igreja não pode correr, ela precisa interceder. Ela precisa orar. Quando prendeu Pedro, a igreja continuou a orar intensamente. Eles estavam na casa de Maria, orando muito, orando intensamente, lá na família do João Marcos. E o que aconteceu? Deus entra naquela prisão onde Pedro estava, liberta Pedro. Ele pensa que está até sonhando, porque uma situação daquela, ele podia, ficou até confuso. O anjo do Senhor entra na prisão e tira Pedro de lá e coloca do lado de fora. Quando Pedro está para fora da prisão, ele vai para onde? Quando é que, para onde crente corre, meus irmãos? Crente corre para a igreja. Crente corre para a igreja. Ele vai lá para a casa da oração. Quando ele chega, uma menina chamada Rod, escuta alguém batendo lá, vai atender. Quando ela olha, ela diz, é Pedro. A igreja, cala a boca. irmãos, a igreja, às vezes nós somos assim. Eles estão pedindo para Pedro ser libertado, quando fala que Pedro está libertado, fica quieto. Uma reação assim esquisita, né? Porque já era para estar todo mundo esperando que Pedro ia aparecer ali a qualquer momento, estava orando pedindo isso. Então, quando Pedro chega, que coisa interessante, coisa bonita, irmãos, é que quando nós intercedemos, Deus nos dá a oportunidade de participarmos dos seus milagres. É isso, você se torna participante daquilo que Deus está realizando. Você sabe que orou, você sabe que Deus ouviu a sua oração. Quando você vê algo acontecendo, irmãos, tantas coisas que acontecem, e que quando nós olhamos, nós pensamos, e eu nem orei por isso. Tem muitas coisas na sua vida que Deus te deu sem você fazer uma oração, mas tem coisas que Deus só vai te dar se você orar. E uma outra coisa, muitas vezes, você está num ambiente de bênção, porque outras pessoas oraram, você não orou por aquilo, mas quando você ora, aí, irmãos, existe aquele espírito de gratidão, de ver que Deus fez, você participa, você orou, você clamou, você pediu a Deus, você buscou aquilo. Enquanto Deus, você está orando aqui, Deus está agindo lá. E essa história de oração não tem distância, não tem tempo. Você ora aqui por alguém que está no Haiti, é você participando da obra de Deus lá no Haiti. Você orando aqui por alguém que você ama, alguém da sua família, alguém que está fora do Rio de Janeiro, é você participando da obra de Deus lá. Então nós oramos, e quando oramos, Deus nos coloca, meus irmãos, no barco do milagre com Ele, naquilo que Ele vai operar, naquilo que Ele está fazendo. Coisa linda isso. Se você quer fazer parte da obra de Deus, você precisa entrar no time dos intercessores, porque Deus reparte conosco um pedaço da obra dEle. E aquilo que nos cabe, uma das partes que nos cabe, é intercedermos, é orarmos. Então, quando nós intercedemos, nós participamos dos milagres de Deus. Quem sabe você está muito ansioso para que Deus realize uma obra, Deus realize um milagre, mas você não tem orado. E às vezes a gente escuta alguém contando algum fato, uma experiência, e você mesmo fica pensando, mas isso não acontece comigo. Comece a orar que as coisas vão acontecer na sua vida. E vão acontecer nas vidas de outras pessoas. Mas uma outra coisa que a intercessão faz. A intercessão gera livramentos. Como no caso de Pedro aqui mesmo. Mas eu queria, meus irmãos, chamar-lhes a atenção para Gênesis. No capítulo 19. Gênesis 19 é um dos capítulos, irmãos, que mais retrata a justiça de Deus, o poder, o juízo de Deus, porque foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas, irmãos, no meio da narrativa do juízo de Deus, da poderosa mão de Deus agindo contra o pecado da sodomia, quando ali mostra o poder de Deus agindo e destruindo aquela cidade, mostra também, meus irmãos, a graça de Deus. Esse é um capítulo da graça de Deus, porque em Sodoma vivia um rapaz chamado Ló. Ló vivia em Sodoma. Sodoma era uma cidade que estava pervertida. Os valores de Sodoma estavam destruídos. Sodoma era uma cidade imoral, uma cidade que estava vivendo de cabeça para baixo. E lá estava o Ló com a família dele. Agora note bem. Ló tem um tio chamado Abraão. Esse tio chamado Abraão levou Ló com ele. Quando ele, Abraão, foi chamado por Deus, saiu Abraão, Sara, sua esposa, e levou um sobrinho, Ele levou esse sobrinho com ele, esse sobrinho acabou vivendo depois no lugar que se tornou Sodoma e Gomorra, e aquela cidade estava pervertida, e Deus iria destruir a cidade. E Deus avisa Abraão. Abraão começa a interceder: Senhor, e se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir todo mundo, os 50 no meio do restante que... Não, se tiver 50 eu não vou destruir. E se tiver 45? Se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? Irmãos, no final das contas, Deus livra Ló de lá. Deus manda um mensageiro dele para tirar a família de Ló. Manda que Ló saísse com as filhas, os genros e a mulher. As filhas, o genro, os genros e a mulher. 6 pessoas. Deus diz: pode sair. Agora, irmãos, a mulher fica olhando muito para trás e vira uma estátua de sal. Porque, meus irmãos, para obedecer a Deus, a gente não pode ficar muito lerdo, não, sabe? A gente não pode ficar muito lerdo, não. Era para sair, não era para ficar lá pensando, não era isso. Virou uma estátua de sal. Os genros ficaram achando aquilo tudo meio esquisito, porque genro e nora tem uma tendência de abusar de palavra de sogro e sogra. É uma desgraça. É uma tendência de achar que sogro e sogra, que pai e mãe exageram nas coisas. Isso vem de longe. Isso é antigo. Sogro e sogra não podem falar nada que parece que é muito para genro e nora. E eu tenho que falar agora. Porque depois que a pessoa tem genro ou nora, não pode falar nada. Pode falar nada. Às vezes uma coisa mínima. Aí os genros ficaram perdidos para lá também. Agora, ó, a graça de Deus está lá, ó. Diz assim: lembrou-se, que coisa forte, irmãos. Gênesis 19, 29. Lembrou-se o Senhor de Abraão. Lembrou-se de quem? De Abraão. Irmãos, estava no seminário, era seminarista, e sempre quando eu vinha embora, eu ia de ônibus, na hora de sair de casa para ir para a rodoviária pegar o ônibus de volta, sempre acontecia que meu pai ou minha mãe oravam na hora de eu sair. Então, naquela noite, domingo, eu acabei voltando com muita coisa para cá, porque às vezes ia, levava roupa suja, aí aproveitava que lavava tudo lá, e eu costumava ganhar coisas dos membros da igreja também. O membro da igreja dava sabonete, dava pasta de dente, isso era uma coisa muito constante. Às vezes alguém levava um pão que fez em casa, me dava para eu trazer para comer aqui, outro dava uma lata de Nescau, aquilo era muito comum. E eu me lembro que eu vim, me lembro assim perfeitamente da bolsa. Eu vim com um bolsão mole, muito chato de carregar, e grande, e ele estava cheio dessas coisas. E quando eu fui sair de casa, quando nós fomos sair de casa, a minha mãe foi orar. E ela orou assim. Orou, falou algumas coisas, mas ela, num determinado momento, ela orou assim: Senhor, livra o João Emílio do assaltante no ônibus. E orou assim, começou a chorar e tudo, e muito bem, orou. Peguei, despedi e vim embora. O ônibus chega aqui muito cedo, chega muito cedo. Só que às vezes, e está escuro às vezes, né? Mas eu estava muito cansado. costumava esperar um pouquinho, clarear mais, mas dava uma embolada de trânsito também, às vezes não dava tempo de chegar para a aula no início. Então, aquele dia, eu peguei e logo saí. Peguei o ônibus 606. O ônibus estava com pouquinha gente. Eu sentei para trás e entrou um rapaz. Quando aquele rapaz entrou, eu tive um sentimento assim: esse rapaz vai me assaltar. Eu tive aquele sentimento, ele olhou na minha direção, de um modo que eu tive essa interpretação. E eu peguei, ele veio para próximo de mim. Assim que eu pude, eu levantei com aquela bolsa toda mole, cheia de coisa, e fui para frente. Ele permaneceu no ônibus. Quando chegou no meu ponto na Tijuca, tinha um casal no ônibus, aquele casal levantou, eu me levantei também. Quando o casal desceu, eu desci, ele desceu. E eu fiquei próximo do casal, que eu senti parecer ser gente boa. E eu falei com o casal assim: fiquem aqui comigo um pouquinho, porque aquele rapaz quer me assaltar. E ele foi olhando para mim, mas foi andando para frente. A presença do casal o inibiu. Imediatamente veio o ônibus deles. O homem também estava com medo, mas a mulher, eles entraram no ônibus deles. E o rapaz atravessou a rua e foi para a rua do seminário e começou a subir bem devagarzinho. Um ponto de ônibus, de táxi, o taxista chamava-se senhor Salomão. Eu falei com ele: o senhor me leva aqui no seminário Batista? Ele disse: eu não vou sair do ponto agora para te levar ali, essa corrida vai dar tanto. Eu disse: o senhor pode dar uma volta lá embaixo e subir? Ele, muito contrariado, deu a volta comigo lá embaixo na Santa Penha, rodou e foi pela desembargador Isidro. E quando ele foi entrar no portão do Colégio Batista, o rapaz estava em pé assim. Mas aí ele passou com o carro, ele não parou, ele subiu. Quando o rapaz entrou no ônibus lá atrás, eu me lembrei da minha mãe orando: livra-o do assaltante no ônibus. Irmãos, Deus faz muitas coisas na vida da gente por causa da oração de outras pessoas. Muitas mesmo. Às vezes você está nadando na bênção, você está se sentindo gostosão do pedaço. Você não é nada, você é um pateta. Você não é nada. Você não tem nem noção do que está acontecendo na sua vida, você está achando que está abafando. Você está sendo grandemente abençoado por Deus, porque alguém fez o que você não fez, alguém orou pela sua vida, alguém intercedeu, alguém se colocou na brecha. Irmãos, são tantas as histórias nas vidas de filhos, netos, de coisas que Deus realizou através das orações de outras pessoas. Então a intercessão, ela não tem limites, ela gera livramentos. Em quarto lugar, meus irmãos, a intercessão prepara quem ensina e quem é ensinado. Em 1 Samuel, tem um texto tão lindo, 1 Samuel no capítulo de número 12. 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel 12, 23. Samuel diz assim, 1 Samuel 12, 23. Samuel dizendo para o povo, ele diz: e longe de mim esteja pecar, e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, e também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Longe de mim pecar, deixando de orar por vocês. E algumas versões dizem assim: longe de mim deixar pecar, deixar de orar por vocês, antes de lhes ensinar a palavra. Olha que coisa interessante. Antes de ensinar, nós devemos orar. Por quê? Porque quando nós vamos ensinar, a pessoa que vai ser ensinada precisa de oração, mas eu que vou ensinar preciso de oração também. Irmão, se isso aplicado à vida da família, é uma coisa curiosa. Antes de ensinar, orar. Orar por quem? Por quem está ensinando e pelo ensinado. Porque quando nós oramos por alguém, Deus parece que cria uma liga, uma cola entre você e aquela pessoa. As coisas são mais facilitadas. E uma coisa interessante, você passa a ensinar com mais amor pela pessoa. Porque quando oramos por alguém, Deus gera amor em nossos corações por aquela pessoa. Se você começa a orar por uma determinada pessoa, Deus começa a lhe abençoar com um sentimento puro com relação a ela. Se alguém lhe fez mal, se você começa a orar por essa pessoa, Deus troca a ira, o rancor, a amargura, por um desejo de que aquela pessoa seja abençoada. No que se refere a antes de ensinar, orar pela pessoa, vamos prestar atenção. Quando nós oramos antes de ensinar, meus irmãos, a primeira coisa que acontece é que nós começamos a consertar a nossa própria vida, porque não adianta ensinar com as palavras, mas desensinar com a vida. Então, se eu começo a orar por uma pessoa, pedir a Deus para que ela aprenda a cuidar melhor dela mesma, eu começo a orar pedindo a Deus que abençoe como marido ou como esposa, eu, enquanto estou orando, Deus está trabalhando na minha vida para que eu, como marido, seja um marido melhor também. Porque, meus irmãos, não adianta nada. Sem oração nós viramos bons professores para falarmos, mas péssimos professores no exemplo. Nós resolvemos os problemas dos outros e damos soluções para as coisas dos outros. Nós ensinamos os outros como é que deve trabalhar. Nós ensinamos os outros como é que deve fazer isso ou aquilo. Uma coisa muito séria é que quando nós estamos orando por outra pessoa para que ela aprenda alguma coisa da parte de Deus ou compreenda alguma coisa, é enquanto você quer ensinar, você deve orar e realizar na sua vida. Você quer que os seus filhos estejam na igreja? Você venha para a igreja. Você venha para a igreja. Você quer que os seus filhos leiam a Bíblia? Você leia a Bíblia. Ontem eu tive a oportunidade de ir no Maracanã. E o Maracanã, meus irmãos, é uma experiência antropológica internacional. Aquilo ali para estudo de comportamento de massa é uma coisa fantástica. E eu fiquei lá na torcida do melhor do mundo e ao redor de nós, alguns outros adversários lá. Eu achei aquilo curioso, porque antigamente aquilo eu acho que não podia. Não podia, que eu digo assim, as pessoas não faziam isso. A pessoa com a camisa do Vasco não ficava lá no meio da torcida do Flamengo. Mas eu achei curiosa a postura de algumas moças no meio da torcida do Flamengo, elas com a camisa do Vasco. Mas o que mais me impressionou não foi isso, o palavreado delas no meio da torcida do Flamengo, um xingamento. E eu via nitidamente assim, que necessidade de chamar a atenção que essas meninas estão tendo. Porque um palavrão atrás do outro, muitas vezes, sem a mínima necessidade. na verdade elas estavam falando palavrões para nós ali. Eu com o pastor Hélio e com o pastor Renato. E todas elas acompanhadas das famílias. A que estava mais xingando, falando palavras, meus irmãos, que nós não costumamos falar. Mas à toa, à toa, à toa. E fazendo sinais para a própria torcida do Flamengo. Eu pensei, esse pessoal no convívio deve ser um convívio terrível. Porque essa necessidade de afrontar, de mostrar que eu faço o que eu quero, que ninguém me barra. Essa coisa, irmãos, isso deve esconder tanta coisa triste dentro. Por que que eu estava lá vendo aquele jogo e não estava xingando ninguém? Porque eu sei que aquele jogo não vale nada. Mas ele não vale nada para mim, nem para aquelas meninas. Por que que eu tenho que desejar tão mal para o juiz que de fato não foi feliz? Não foi. O gol do Flamengo, eu e o pastor Renato estávamos na linha do jogador. Se o juiz tivesse nos perguntado, a gente teria dito gol legal. Mas não perguntou, perguntou para o rapaz lá de baixo. Mas nenhum de nós saiu dali xingando, dando chute, querendo mal. Que é isso? E fiquei observando ali a mãe de uma das meninas. E ela, com a camisa do Flamengo, também fazendo a mesma coisa. O discipulado ali foi muito eficaz. Entendeu? O discipulado. É o discipulado. Atrás de nós, um rapaz com o filho dele. E falando com o filho sobre o jogo. Ensinando o menino a xingar. Falando a respeito do juiz com o menino. É o discipulado. Irmãos, o mundo mau, ele age muito mais velozmente do que nós. Tem hora que parece que nós estamos dormindo. Nós estamos num mundo cheio de chamariz para o que é mal. Você precisa pedir a Deus a bênção de ser o intercessor, porque quando você ora para que algum milagre aconteça na sua vida, na sua família, há uma mudança de mentalidade de alguém, num filho, numa filha, num parente, você saber que pelo menos você não deu o mau exemplo. Você ora pelo outro, enquanto está orando pelo outro, Deus trabalha na sua própria vida. Porque pode acontecer de uma pessoa da sua família se desviar e fazer coisa errada, mas que Deus te livre da consciência de que errou com a sua ajuda. Porque filho adulto, filha adulta, e não precisa nem ser adulto, faz o que quiser mesmo. Porque ninguém consegue controlar ninguém. Não é verdade? Mas você pelo menos saber, eu não colaborei. Quando a gente diz que é para os pais pegarem e virem, vir a família, se possível, entregar o dízimo e a oferta junto, isso tem um fator pedagógico, isso tem uma força de ensino, isso tem uma força, meus irmãos, de exemplo. Eu me lembro quando meu pai pegava a sacola de laranja, colocava 12 laranjas na sacola, amarrava para mim, e fazia isso com várias dúzias de laranja, e eu saía com as sacolinhas penduradas para vender laranja, para dar oferta na igreja. Eu me lembro quando o Lucas entregava jornal, com todo o apoio e incentivo do pai dele, para poder ganhar o dinheiro e dar oferta na igreja. Eu me lembro quando o Celinho vendia picolé para dar o dinheiro para missões, com o apoio do pai dele, e os pais da gente falando assim, isso mesmo, que Deus abençoe, olha que coisa bonita. E aí a gente chegava na igreja e via os pais também, entregando junto. Muitas vezes nós queremos ensinar, mas é um ensino esquisito. Então aqui está dizendo que longe de mim pecar, antes de ensinar, eu não orar por vocês. Nós devemos orar porque a intercessão, ela abre portas para o Evangelho, torna-nos participantes dos milagres de Deus, gera muitos livramentos, e ela prepara quem ensina e quem é ensinado. A intercessão é uma bênção. Essa semana eu quero concluir, irmãos, com duas experiências. Primeiro, eu queria contar uma coisa boa sobre intercessão aqui. Pastor Delaney e a irmã Eliane chegaram aqui para a igreja, os dois, e as meninas vinham juntos. Mas a Andressa, ela não vinha tanto. Eu não sei nem se ela está no culto aqui. Muitas e muitas vezes eu vi o pastor Delaney aqui orando, a irmã Eliane intercedendo. Hoje, na hora de um culto nosso, já aconteceu algumas vezes, a Andressa chegar aqui na frente e dar uma palavra como uma missionária, e o ano que vem, se Deus permitir, ela vai entrar no seminário. Talvez esse ano ainda. Irmãos, toda vez que eu vejo, eu fico pensando, isso aí tem oração nisso, tem intercessão. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Estou dando um só por economia de tempo. Por economia de tempo. Essa bênção de Deus é uma bênção por conta da intercessão. Agora, essa semana, no culto de quarta-feira, nós reunimos aqui e oramos juntos. E pegamos os pedidos dos irmãos. Pegamos os pedidos a partir de domingo de noite. Domingo no culto das 5:30, domingo passado no culto das 7:30. E veio o pastor para cá com as salvas, e quem quisesse fazer um pedido, colocar o seu nome, não foi assim que a gente falou? Muitos irmãos trouxeram. Na quarta-feira nós recolhemos de novo. E os irmãos estavam falando comigo, pastor, como é que vocês vão arrumar para orar por tanto nome, tanta coisa? E eu falei para botar o nome, botar os pedidos. Irmãos, nós tivemos uma experiência tão abençoada. Nós fomos para a nossa vigília de oração dos pastores na quinta-feira de noite. Eu estava com muito sono mesmo, por causa de coisas que ocorreram naquela semana e que eu acabei dormindo pouco. O pastor Meise não tinha dormido um minuto na noite anterior. Também por razões parecidas com a minha. Nós pegamos e fomos para o nosso sítio da igreja. E eu falei com a nossa igreja, os nossos pastores, nós não queríamos pegar aquele monte de pedido e orar tudo no atacado. Porque fazer uma oração no atacado, às vezes resolve por questão de tempo, mas não é a mesma coisa. Senhor, abençoa todo mundo que está aí dentro. Nós não queríamos fazer assim. E nós então pegamos e começamos a ler os pedidos. E falar os nomes. E nós íamos e orávamos. Irmãos, nós lemos os nomes de todos os papéis que tinham entrado aqui. Nós não demos conta na primeira vigília da madrugada, mas na segunda, já pela manhã, nós conseguimos. Colocamos aqueles pedidos todos diante de Deus. Nós lemos os nomes dos irmãos. Nós falamos com Deus ali. E naquela hora que nós estávamos todos com aquele monte de pedidos na mão, mas nós todos escutamos todos os pedidos. Os pedidos que ficaram comigo, eu não li sozinho, não. Eu li para todo mundo. Então, pastor Delaney, eu, fulana de tal, oro, peço por isso, pela minha filha fulana, pela minha filha, por uma porta de emprego, por uma cura do câncer, por não sei o quê. E nós estamos orando. Depois, pastor William, eu, fulano de tal, nós fomos lendo aquilo tudo, meus irmãos. Eu confesso aos irmãos que foi na velocidade do céu, mas foi. Tinha hora que tinha alguns irmãos escrevem pensando que estão escrevendo para os anjos entenderem. Eles escrevem na língua dos anjos. Mas teve hora da gente pegar e falar, Senhor, eu não estamos entendendo o resto aqui, mas o Senhor sabe o que é isso. Eu entendi que é o nome do fulano e do cicrano. Então nós tivemos uma vigília de oração lá, muito abençoada. Por quê? Porque nós cremos no valor da intercessão. Eu quero convidar você a começar a orar em favor de outras pessoas. Colocar diante de Deus as suas causas. Colocar diante de Deus aquilo que precisa acontecer. Se você precisa que Deus te mostre alguma coisa, escute bem, alguma coisa que está oculta, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Tem um funcionário seu que está aprontando lá, você está desconfiado, mas só está desconfiado. Clama a Deus que Deus vai mostrar. Não vai ter condição nem de dizer que não fez. Deus vai mostrar. Se você está precisando que Deus dê a sua vida, a sua família, aqui na igreja, meus irmãos, nós temos tido uma bênção aqui, eu quero falar isso como testemunho para Deus. Sempre que nós precisamos de uma pessoa aqui na igreja para realizar determinada obra, Deus dá. Precisa de uma pessoa para trabalhar com isso, assim, assim, Deus vai e dá. Precisa de uma pessoa para isso, assim, assim, Deus vai e dá. Porque nós clamamos e Deus responde. Nós queremos orar agora. Eu quero pedir os pastores para nós nos unirmos aqui mais uma vez. As nossas ministras. Nós queremos orar por sua vida de novo. Se você tem um pedido, coisa séria para colocar diante de Deus, você vai ficar em pé onde você está. Mas você só fique se você estiver realmente colocando um pedido diante de Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justos por causa de Jesus. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele que é justo nos justifica. Nós somos todos errados, mas quando Jesus entra, a vida dele justifica a nossa vida. Então nós vamos pedir a Deus agora, nós vamos orar, pedir os pastores para chegar um pouquinho para frente aqui, e nós vamos fazer algo parecido com o que fizemos na quarta-feira.
Vamos orar, irmãos. Senhor, como intercessores de nossa igreja, nós queremos pedir, ó Pai, por cura, libertação, salvação de vidas em todas as famílias de nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.
Santo Deus, nós te pedimos que todas as muralhas que o inimigo tem colocado na vida de cada um aqui, caia por terra agora, no nome do precioso Senhor Jesus. Amém.
Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Meu Pai, eu venho te pedir que o Senhor abençoe as irmãs que querem engravidar, estão tendo alguma impossibilidade. Senhor, quando eu li alguns pedidos assim lá, os pastores leram, isso tocou muito no meu coração. Meu Pai, abençoa essas mulheres. O Senhor é um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. E abre esses ventres para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade, como igreja, estar reunido nesta manhã. Atende naquilo que é necessário para que o teu nome continue sendo glorificado. Amém.
Senhor Deus e Pai, o Deus que tem todo o poder na sua mão, o Deus que não conhece o impossível, Senhor, nós queremos lhe pedir que o Senhor venha derramar a cura do Senhor sobre a vida de cada um de nós, que o Senhor venha curar corações lacerados, corações feridos, almas, Senhor, entristecidas, e que o Senhor também venha curar o nosso físico, aquele que recebeu uma palavra do médico que não há mais solução. Nós cremos que a última palavra vem do Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.
Senhor Deus, lança a bênção sobre a nova geração da nossa igreja.
nossas crianças e nossos adolescentes, ó Pai, sejam salvos do misticismo, das ciladas da internet. Fortalece essa geração para a Tua glória, ó Deus. Abençoa a vida dos nossos pequenos, que são Teus pequeninos, que sejam guerreiros e guerreiras de oração, missionários em suas escolas. Lança a bênção da santidade sobre as nossas crianças e adolescentes, em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai, Tu és o nosso Jeová Rafá. Tu és o Deus que tem toda a cura, Senhor. Nessa manhã, Senhor, eu intercedo pela Tua igreja. Se alguém tem alguma doença física, Senhor, que não tem cura, que o Senhor possa fazer um milagre. Se for alguma coisa que precisa abrir o entendimento dos médicos, que o Senhor possa usar os médicos, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Eu intercedo também nessa manhã, Senhor, para que todos da nossa casa, que ainda não são salvos, que ainda não tem Jesus, Senhor, possam ser alcançados por Ti, Senhor. Nós pedimos salvação pela nossa família, irmãos, filhos, pais, maridos, Senhor, aquele que cada um tem clamado, Senhor, pedindo a salvação, que o Senhor possa contemplar o coração nessa manhã, Senhor, e salvar essa vida, aquele que cada um está colocando diante do Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração e vem com graça, Senhor, salvando essas vidas. Em nome de Jesus, amém.
Senhor nosso Deus, nós não sabemos orar, meu Pai. E queremos pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos desperte, ó Deus, para sermos intercessores. Aumenta a nossa fé, meu Deus. Teus discípulos pediram para que o Senhor aumentasse a fé. Porque nós temos dificuldade, ó Deus. Somos às vezes muito racionais. Nos liberta da racionalidade excessiva, Pai Santo. Dá-nos um espírito quebrantado. Ajuda-nos, ó Deus, sermos intercessores. Porque o Senhor não rejeita nunca a nossa oração. Mas nós nos esquecemos disso que é primordial. Antecedendo qualquer coisa, devemos apresentá-las ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, porque aqui está uma igreja ensinável. Nos abençoa, Pai Santo, para que sejamos assim, ó Deus, ricamente abençoados pelo Senhor. Olha para a nossa família. Cada família aqui tem a sua particularidade. Aquelas que não têm conseguido se reunir como famílias do Senhor, para estudar a Tua Palavra, para fazer orações. Que o Senhor mude essa realidade hoje em nome de Jesus. Se há alguma intenção do maligno em atrapalhar essa reunião, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor repreenda esse mal e traga sobre nós, sobre a nossa família, ó Deus, um espírito intercessor. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.
Espírito Santo de Deus, queremos, ó Pai, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, mas também queremos pedir misericórdia, ó Pai, porque somos falhos, ó Deus. E nós não queremos falhar, ó Pai, na oração, na dedicação, ó Pai, na entrega por inteiro a Ti no Teu reino, ó Deus. Nós não queremos falhar como servos, homens e mulheres Teus, dentro da nossa casa, meu Pai. Senhor, que possamos, ó Deus, ser agentes de transformação dentro de casa, na nossa igreja, na rua, no nosso trabalho, por onde nós passarmos, ó Deus. Senhor, queremos ser farol Teu, ó Pai. Senhor, sela nossas vidas, sela nossa igreja, meu Pai. Sela nossa casa, ó Deus. Que nenhuma arma forjada, ó Pai, sobrevenha, sobrecaia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, meu Pai. Queremos Te agradecer pela obra linda que o Senhor tem operado, realizado neste lugar, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Te louvamos pela linda história que o Senhor tem escrito neste lugar, através de nós. Senhor Jesus, amarre, ó Pai, a fúria, Senhor, de Satanás. Repreenda, ó Pai, todos os contra-ataques, ó Deus. Toma a família pastoral nas tuas mãos, ó Deus. Envia os teus anjos, ó Pai, de guarda, Senhor, anjos de guerra, Senhor, acampando ao nosso redor. Acampa ao redor das famílias, ó Pai, da tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, repreenda, ó Pai, toda a fúria, Senhor. Todo medo, Senhor. Senhor, não permita que nada venha nos paralisar, ó Deus. Entendemos que somos uma igreja viva, Senhor. E estamos aqui neste lugar para fazer a diferença, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, abre portas. Abre caminhos, ó Deus. Por onde o Senhor colocar-nos, ó Pai, nós queremos fazer a diferença. Queremos te agradecer por tudo. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. E por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nós e através de nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, abençoe a vida da Tati. Que o Senhor coloque sobre ela a tua mão de poder. Senhor, abençoe a vida do pastor Delaney. Que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre ele. Abençoe a vida, Senhor Deus, da Cristiane, que a tua mão de poder e de graça esteja sobre a tua filha. Abençoa, Senhor, a Cleides, a sua casa, a sua família, que a tua mão de poder esteja aqui. Coloca a tua mão na vida, Senhor Deus, da Larissa e dê também a ela o que ela precisa, Senhor Deus. A tua mão de poder e de graça na vida do pastor Leonardo, Senhor Deus, usa-o para o Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa e coloca a tua mão na vida do pastor William, Senhor Deus, da Vívia, de tudo que tem a ver com a vida dele. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Isaac. Que o Senhor cuide dele, livre do mal, e mantenha-o na tua presença. Abençoa, Senhor, o pastor Carlos em tudo, e tudo que tem a ver com a vida dele. Coloca a tua mão de poder aqui. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.